vamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido aqui pela Rádio Diário PB no radio.diariopb.com.br e também disponível no agregador de podcast de sua preferência. Eu que conto aqui com o meu querido Emanuel Reis nos comentários e o nosso soundman Sérgio Ricardo aqui dando aquele toque. E é isso aí, né? Por falar nisso, agora a gente vai chamando aqui aquela vinhetinha do Se Liga na Dica, trazendo os palpites do nosso boy dos bets. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
E no Se Liga na Dica, agora o momento do nosso querido boy dos bets, trazendo aí aquelas dicas, aquela predisposição, aquele prognóstico detalhado aí, caprichado para o seu bilhete premiado. O nosso protótipo de contraventura agora, com a palavra Emanuel Reis. Qual é o bilhete de hoje, Manoca?
Valeu, Jales. Valeu, Serjão, meu amigo aí no estúdio. Aí eu trago hoje aqui jogos da Eurocopa, jogos da primeira B da Argentina, primeira divisão B da Argentina, e eu vou trazer um jogo aí que a gente vai palpitar também, que chama-se Souza contra Campinense, né? A Série D, só que aqui o bilhete, no bilhete vai ser diferente, né? Eu vou colocar placar aqui, placar não, vou mexer com gols nesse jogo. Então aí a gente tem, para começar aqui, Alemanha e Hungria, daqui a pouco, né, às 16 horas aí, o palpite mais óbvio de hoje, eu acho. A Alemanha aí não vem tão bem na Eurocopa, né? Mas aí vem de vitória. Vem de vitória, não vence, não convence, né? Aquele papo todo. E aí a gente vai marcar a Alemanha como favorita nesse jogo. Logo em seguida, não. Concomitantemente, ao mesmo momento, vai estar jogando Portugal e França, né? Portugal e França é um jogo mais difícil aí. Então a gente vai naquele placar do ambas marcam. Tanto Portugal quanto França fazem gols nesse jogo. E aí a gente vai para a primeira B nacional, ou seja, a segunda divisão aí do campeonato argentino. Tem um jogo interessante também às 16 horas, ó. Vai acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem o Tigre contra o Atlético Atalanta. Desculpa, Atlanta. Atalanta é na Itália. O Tigre contra o Atlético Atlanta, e aí o Tigre é favoritíssimo, né? Acredito muito que o Tigre vai subir para a primeira dessa vez. A gente marca o Tigre como vencedor. E aí, chegando no duelo do Souza contra o Campinense, coincidentemente também às 16 horas, a gente vai colocar nesse jogo aí que vai sair de 2,5 gols. Então, vamos lá, só para deixar aqui o palpite bem formado, né? A Alemanha ganha. Isso, a Alemanha ganha, Portugal e França ambas marcam no jogo, Tigre ganha do Atlético Atlanta e no jogo do Souza contra o Campinense a gente vai ter menos de 3 gols, é isso.
É isso aí, tá dado aí o palpite maneiro e maroto do Se Liga na Dica, o nosso Emanuel Reis aí, o boy dos bets. Galerinha, o cara que usa aí a bola de cristal para prever o bilhete premiado. Galera, depois dessa aí, agora eu vou jogar aqui na mesa, aqui vamos democratizar aí esses pitacos e palpites, vamos mandar brasa agora, puxar aqui uma lista boa, mas antes disso, solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
No nosso Pitacos e Palpites aqui a gente traz os jogos que bombam nessas bancas de apostas e nos sorteios aí das loterias esportivas, né? Então fica de olho aí que a gente sempre traz aqui o melhor para você palpitar. Vamos agora puxar o primeiro jogo aqui da nossa fila, né? Jogão aí, Brasileirão Série B, Londrina versus Náutico. Cara, é um duelo de opostos na tabela aí, de um lado Londrina, do outro lado Náutico. E aí, Emanuel Reis, o que é que você acha? Vai dar Tubarão ou vai dar Timbu?
Esse jogo é em Londres, né? Londrina, tô brincando. Londrina contra o Náutico é um jogo que eu acredito que vai ser um jogo fácil pro Náutico. Tenho visto aí os últimos jogos do Náutico, né? O Náutico que vem aperreando aí muito time nessa Série B, muito candidato a subir, certo? O professor Hélio dos Anjos, não é esse o nome dele? É um cara esquentado, mas é um cara feliz, tá entendendo? Nas suas escolhas em campo, inclusive no jogo passado aí, a título de curiosidade no Náutico, teve até uma pequena torcida, né? Chamada de diretoria, entre aspas, disseram que o cara da diretoria do Náutico, o juiz viu ali e disse, estão torcendo, pode tirar de campo, viu? E aí teve essa confusão, Hélio dos Santos expulso, enfim. Esse jogo aí eu acho que é do Náutico, certo? Vai continuar aí na sua sequência perfeita, que vem tendo até agora, 2-0 Náutico.
O seguinte, né? A situação para mim é um duelo de opostos na tabela, como você mesmo já falou, o Náutico tá aí na liderança da Série B, tá fazendo muito bonito, 100% de aproveitamento, venceu os 5 primeiros jogos que disputou aí, e agora chega na sexta rodada, na condição de visitante, para ir buscar lá esses 3 pontos contra o Londrina no Estádio do Café, em Londrina, lá no Paraná. Mas, cara, é o seguinte, o Londrina ele tá mal também. Não só vai dar de cara com o líder, que tem 100% de aproveitamento, mas o time também tá mal. Ele tá ali tentando espantar o fantasma do rebaixamento. A situação não tá fácil para a galera do Tubarão, então eu também vou com você, Manuel, vou botar aí Náutico 2-0 em cima do Londrina lá no Estádio do Café. Próximo jogo, Souza versus Campinense, galera, vocês já tinham ouvido o palpite da gente aí, quem levava o título paraibano, agora a gente vê novamente aí essas duas potências do futebol da Paraíba se enfrentando na quarta divisão, Brasileirão Série D. Souza versus Campinense, novamente lá no Estádio Marizão, em Souza, no Sertão Paraibano. O que é que você diz, Emanuel Reis? Vai dar Dino ou vai dar Raposa?
Eu banquei o Souza um dia desse e o meu Coça capotou, né? Não fui feliz aí. O Campinense saiu campeão aí do Paraibano. Segunda vez que um time de Campina Grande tá ganhando aí. Segunda vez não, né? Emendou um time de Campina Grande no outro, né? Passado foi o outro de Campina Grande, não vou falar em respeito a João Jalo. E aí a gente. Não, tô brincando, não, foi o 13, falar, né? Pra ninguém pensar falar. Que a gente tem. Pra ninguém pensar que a gente tem isso, foi o 13. E aí, esse duelo aí vai servir, eu acho que é pra ir a forra, né? Eu vou continuar bancando o Souza aqui, tá certo? Nada contra o Jales, mas eu acredito que o Souza vai sair aí, quem sabe, campeão desse duelo. 1-0 Souza.
Boa, boa, boa. Olha, tendo em vista aí os dois últimos confrontos das equipes na final do Paraibano, né? O primeiro jogo lá no Amigão, o Campinense venceu por 1-0 o Souza. No segundo jogo, ambas as equipes ali empataram sem gols. Então, assim, já dá para perceber que vai ser um jogo de poucos gols, né? Vale lembrar isso também. O Campinense, ele tá um pouquinho melhor que o Souza na Série D. Então, assim... ainda que o jogo seja no Sertão, a gente tem aí esse retrospecto favorável para a Raposa, né? Então, assim, em cima desses dados, amigo, eu digo que o jogo vai ser 1-0 para a Raposa lá em Souza e não vai ter forra nenhuma do Dino, beleza? Vamos dividir aí esse palpite aí desse segundo jogo. Vamos puxar o terceiro jogo da nossa lista, que é São Paulo versus Cuiabá pela Série A do Brasileirão. Agora vamos falar da elite do futebol nacional. Vamos falar de duelo entre o Tricolor Paulista e o Dourado do Cerrado. E aí, Emanuel Reis, vai dar São Paulo ou vai dar Cuiabá?
É o São Paulo Diamante, né? Não é o São Paulo Cristal, lembrando. É o São Paulo lá de São Paulo mesmo. E aí vai pegar o Cuiabá dentro de casa, né? Tudo bem, né, que a gente vai ter aí incertezas. Talvez nem certeza, já é fato consumado que o Luciano não vai para esse jogo, né? Contundido. Mas o Cuiabá atravessa um momento difícil, né? Mandaram o grande super-homem, o grande Alberto Valentim, para fora. Ninguém sabe o porquê ainda, só se especula. Então para não falar da história, né? Então a gente tem aí um duelo de, para mim, são opostos também, inclusive no momento que vivem, né? No momento que estão inseridos. Eu acredito muito numa vitória grande do São Paulo, hein? Vou chutar aqui um 3-0 pro São Paulo. Não vou dar nem o gol do Cuiabá, não.
Tá bom, beleza. Tá anotado aí. 3-0 pro São Paulo, você manda aí em cima do Cuiabá. Olha, eu digo também que o Tricolor Paulista vence. E é importante a gente ressaltar aqui que, no momento, as duas equipes estão no Z4, né? É bom a gente lembrar aí que o Cuiabá abre o Z4, está em 17º, São Paulo está em 18º nessa rodada aí, nesse começo de Brasileirão. As duas equipes não começaram bem, apesar do Tricolor Paulista ter vencido o Paulistão, ter conquistado o título estadual aí, a equipe de Hernan Crespo. Nesse começo de Brasileirão, a coisa não está andando muito bem para o lado do Tricolor, e aí o time não está rendendo aí o que tinha rendido antes, né? Então, assim, do outro lado a gente tem o Cuiabá, que também está fragilizado, ainda esse reflexo da saída de Alberto Valentim no clube. Já se passaram algumas rodadas, né, em cima disso aí, mas o Dourado ainda não conseguiu se acertar nessa movimentação que ele fez para chegar à elite do futebol nacional. Eu não sei não, viu? Para mim vai dar São Paulo, vou anotar aí placar um pouco mais modesto, também pelo momento negativo, mas eu acho que agora o time de Hernan Crespo desencanta no Brasileirão. 2-0 pro São Paulo em cima do Cuiabá. Próximo jogo, boa, eu vou trazer aqui Atlético Goianiense versus Fluminense. É o Dragão do Cerrado versus o Tricolor das Laranjeiras, aí também na rodada do Brasileirão Série A, a elite do futebol nacional. Emanuel Reis, você acha que vai dar Dragão ou vai dar Tricolor das Laranjeiras?
É necessário dizer que o Dragão começou bem, né? Assim, começou bem esses seus duelos contra equipes da Série A, em Copa do Brasil e na própria Série A, né? A gente teve o Dragão vencendo do Corinthians aí diversas vezes. Enfim, não, o Corinthians não é mais referencial no momento, né? Para uma grande equipe, não, infelizmente.
Salve o Corinthians, amigo. Salve o Corinthians. Já tá dito.
Salve o Corinthians. Sem ironia, é um pedido de socorro mesmo. E aí, a gente tem um Atlético Goianiense, mas aí a gente teve uma pisa, né? Levou uma pisa aí. Para ver onde vai ficar aí o Atlético Goianiense. Mas aí sobre esse confronto, eu não tenho muita dúvida, não. Eu acho que o Fluminense vem num momento bom. Eu acho que Fred vem cumprindo seu papel ali, né, de xerifão do Fluminense. Tem uma garotada aí que tá a fim de colocar a bola para correr no Tricolor. E o goleiro vem se destacando, né? Apesar de ter falado aquelas besteiras quando o River Plate jogou com o cara no gol lá, o cara de armação. Eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo, sim. Acho que vai ser... Agora vai ser modesto também, vai ser modesto igual você. Vai ser 2-1 pro Fluminense aí, pra deixar o Atlético também com a moralzinha.
Tá bom. Eu anoto aí esse seu palpite. Ele é válido da disputa, mas eu também eu quero lembrar que assim, são duas equipes que fizeram retrospectos muito, muito bons em suas respectivas competições continentais, né? O Dragão se deu bem na Sul-Americana, avançou. O Fluminense se deu bem na Libertadores, avançou. Ambos líderes dos seus grupos, né? Naturalmente, a Sul-Americana só avança o líder para as oitavas. O Fluminense conseguiu aí a liderança do seu grupo na Libertadores e chega com moral também, com a capacidade de definir aí os confrontos no segundo jogo jogando em casa, né? No Rio de Janeiro. Então, uma situação bem difícil, assim, para opinar sobre eles, dado esse confronto no próprio Brasileirão. Para mim, o desempenho deles nas competições continentais acabaram transbordando para esse desempenho no Brasileirão. Então, eu digo que as equipes acabam empatando aí nesse tirateima, mas eu vou colocar um empate com gols, viu? E com muitos gols, 2-2. Lá em Goiânia, um ponto para cada lado, está de bom tamanho para o que as equipes têm apresentado aí e para o nível do confronto em si, né?
E é um placar possível, né? É um placar possível, eu também acho possível. Pô, apesar de eu bancar aí a vitória do Fluminense, 2-2 é um placar muito bom.
Boa, boa. Tá dado aí. Próximo jogo aqui, o quinto jogo, a gente vai trazendo agora Brasileirão Feminino A1, galera. Eu tinha avisado aí que a gente ia falar da última rodada aí desta fase, dessa primeira fase da competição, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Agora a gente vai falar aí, palpitar alguns desses jogos desta última rodada que define as classificações aí para o mata-mata. Tô errado ou tô certo, Emanuel Reis?
Tá certíssimo. Eu queria dar um recado antes aqui, é que o jogo das belas vai ser contra o Ceará, certo? E de volta aí na outra fase do A2. Eu esqueci esse detalhe.
Boa,
mas aí falando de Santos e Cruzeiro, a gente tem que prezar também pela tradição do futebol feminino. Eu respeito muito a equipe do Cruzeiro, respeito também a equipe do Grêmio, mas as sereias santistas têm uma certa tradição nesse nosso brasileirão, né? Nesse nosso A1 aí. E o meu placar vai junto com essa tradição aí. Vamos nessa aí, né? 3-1 Santos. Vou deixar esse 3-1 aqui, tá certo? Com você agora. Vamos ver o que é que você vai falar.
Olha, eu também acho que a equipe do Santos é uma equipe superior tecnicamente ao time do Cruzeiro. Não vou nem inventar muita coisa, não. Para mim também é vitória das sereias e uma vitória também afirmativa, obtusa, 3-0 em cima do time mineiro. Próximo jogo, eu vou trazer agora Kinderman versus Corinthians pelo Brasileirão Feminino. É, cara, Kinderman versus Corinthians no Brasileirão Feminino. Se o time masculino não tá muito bem, o que é que você pode falar do time feminino, Emanuel Reis, enfrentando o Kinderman?
É, o Avaí Kinderman é um time de tradição também no futebol feminino, né? O Avaí Kinderman é um time aí que vem de muitas vitórias, é um time que disputa grandes competições, inclusive é o seu time de coração, né, no futebol feminino, se eu não me engano.
É verdade, eu torço para as Havaianas Caçadoras.
Isso, então a gente vai ter um duelo aqui entre eu e você, nesse jogo aí do Feminino A1, sou corintiano em todos os esportes, né, em todas as modalidades do Corinthians. Então, mas o Corinthians é o líder, né? A gente precisa dizer isso. As meninas do Corinthians estão dormindo na liderança faz tempo e não acordam. Eu vou colocar em um placar respeitoso, 2-1 aí pro Corinthians, tá certo? Porque eu respeito muito aí a equipe do Kinderman.
Beleza, eu posso inverter então esse palpite, né? Respeito demais a equipe do Corinthians, respeito muito a campanha que as timonas têm colocado aí nesse Brasileirão, têm imprimido um ritmo forte aí, garantido um bom desempenho, mas eu digo que lá em Santa Catarina as Havaianas Caçadoras do Kinderman vão botar para cima e vão fazer 2-1, surpreender aí as alvinegras. Beleza, meu Emanuel Reis?
Beleza, beleza. Então vamos puxar o próximo, né? Posso puxar?
É Minas Brasília versus Palmeiras. Brasileirão Feminino A1 também. Manda bronca.
O Minas Brasília tá meio triste, né? É um time que vem aí meio triste. Vem levando uns resultados meio difíceis, né? Pra casa. E aí enfrenta uma equipe que dilacerou o Nápoles, né? Nessa rodada passada aí, 8-0, não é um placar simples, não é um placar que a gente vê todo dia, né? É um placar de goleada sumária e própria. Então a gente tem aí o Palmeiras aí arrasando nesse quesito aí, que é o saldo de gols. Eu acredito, eu não vou dar placar exato, eu vou dar de tal pra cima, de 4 gols pra cima, 4-0 pra cima pro Palmeiras.
Eu digo que o Minas vai fazer um golzinho de honra, mas também vai tomar uma surra, viu, do Palmeiras. Eu vou dar placar certo, hein? Eu vou dar placar certo. 4-1 aí pro Palmeiras. Você, inclusive, bem tranquilo aí, beleza? Não vou fazer o mal com as meninas do Minas Brasília. É isso aí.
Falamos ao mesmo tempo, né? Apesar delas terem tomado de 5-0 do Corinthians, né? Na rodada passada, não foi isso? O Minas Brasília. Foi isso, o Minas Brasília ou foi o Real Brasília?
Foi o Minas.
Tô até meio.
Foi o Real Brasília.
Foi. Não, foi o Minas Brasília, é isso mesmo. Desculpa aí. 5-0 do Corinthians é isso.
4-1 Palmeiras aí. Tá bom, tá de bom tamanho. Chegamos ao final de mais um episódio do Rifando a Bola. Galerinha, quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer lá no Facebook do Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou pelo Facebook ou Instagram, o Twitter do Rifando a Bola, @rifandoabola, pode procurar a gente aí. A gente também está disponível com o nosso canal no YouTube, com os nossos episódios aí da primeira e da segunda temporada, sendo atualizados sempre por lá, beleza? youtube.com/rifandoabola, pode acessar e escutar a gente também por lá. Gostaria de agradecer demais aí os meus queridos Emanuel Reis e Sérgio Ricardo aí, fazendo aqui eu e ele, eles dois aí, o nosso trio de ferro aqui do Rifando, segurando as pontas, o Power Trio do Rádio Esportivo aqui da Rádio Diário PB. Então, é isso aí, meu querido Emanuel Reis, suas considerações finais, meu caro.
Agradecer aí, né, sempre a todo o pessoal que nos escuta aí, né, todo o pessoal que faz também parte do Rifão na Bola. Agradecer a você aqui, Jales, a Serjão, lá no estúdio hoje, estamos segurando essas pontas aqui. E queria mandar uns abraços e uns beijos também. O primeiro abraço aí eu queria mandar para Ian Hipólito aí, meu grande amigo, tá sempre ligado na gente. Bruno Cacará, né, que um dia desse chegou para mim e falou assim: ei, tu não quer ser meu empresário, não? Eu até dei uma risada assim, mas foi tudo brincadeira. A gente tirou de letra. E aí eu queria também mandar um beijo e um abraço para João Pessoa, né, pro pessoal de João Pessoa, pro pessoal do Rio de Janeiro também, para todos os lugares que estão sempre aí sintonizados com a gente. E finalizando aí, queria mandar um beijo e um abraço pro meu amigo também, Matheus e Júlio aí, o meu baixista, o seu baixista também, das Flores Baldias, né? É isso. Até semana que vem.
É isso aí. Gostaria demais de agradecer aí todos vocês, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes que andam nos escutando. Agradeço sua audiência, sua paciência. Agradeço também ao nosso soundman Sérgio Ricardo, que sempre chega junto aqui garantindo os efeitos e defeitos especiais. Um abraço, um salve para o meu querido Fábio Mozart. É, cara, um salve também para Marcelino Chagas, lá de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Um abraço também para minha querida Estela Mares Mariano, ela que apresenta o MDPB, Música da Paraíba, na Rádio Diário PB também. E de vez em quando aqui fica por dentro do que rola no futebol feminino e disse, ó, escuto lá no Rifando a Bola, viu? Quando eu escuto a mulherada jogar bola ali, eu sempre procuro saber ali pelo Rifando. Muito bom, Estela, sempre bom aí tá alimentando informações aí, trazendo sempre novidades para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. Valeu, valeu. Nós vamos ficando por aqui. A gente tá de volta na semana que vem, tá ok? Valeu, valeu e tchau, tchau.
Sintonize nós.